Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.
E nós começamos nosso programa indo direto ao Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília, que centraliza as informações das eleições em todo o país.
Quem está por lá desde as 8 horas da manhã, apurando tudo, é nossa colega Érica Christian. Boa tarde, Érica.
Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta transmissão conjunta das eleições deste domingo. O Tribunal Superior Eleitoral informou que não há mais a chamada fila virtual para quem tenta justificar a ausência nestas eleições por meio do e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. No início da manhã, diversos eleitores reclamaram que não conseguiam regularizar a situação por meio do aplicativo em função dessa demora, em função da fila. O tribunal informou que essa instabilidade no sistema, na verdade, ocorreu em função da grande procura por parte dos eleitores para fazer a justificativa da ausência. Isso porque o aplicativo é super fácil de ser utilizado e ele já facilita a justificativa por conta da localização do celular. Então a justificativa já é feita imediatamente. Mas o Tribunal Superior Eleitoral lembra que o eleitor que não conseguiu justificar pelo e-título, que não pode ser mais baixado, só poderia ter sido baixado até ontem, na versão atualizada com foto e biometria, esse eleitor que não dispõe do e-título poderá fazer a justificativa hoje nos cartórios eleitorais ou nos tribunais regionais eleitorais ou nos pontos de coleta de justificativa que são divulgados pelo site da Justiça Eleitoral. De qualquer forma, o eleitor terá até o dia 5 de dezembro para cumprir com essa burocracia, sob pena de pagar uma multa de R$ 3,51. Mas é importante que a ausência seja justificada, porque quem não votar tem algumas sanções civis. Se for funcionário público, por exemplo, pode perder o salário ou não conseguir fazer a matrícula do filho na escola, por exemplo. Então, é importante que essa justificativa de ausência seja feita até o dia 5 de dezembro. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, já votou em Belo Horizonte, ela já está de volta, já se encontra aqui na sede do TSE e deverá conversar com jornalistas por volta de 1h30 da tarde para fazer um balanço da manhã de votações em todo o país. Lincoln, Ronaldo.
Obrigado. Érica Christian conosco ao vivo direto do Tribunal Superior Eleitoral.
Érica Christian, repórter da Rádio Senado. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, acompanhou na manhã deste domingo um teste de integridade da urna eletrônica. Ela defendeu o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que as urnas são seguras e auditáveis.
As urnas eletrônicas são seguras, auditáveis. Tudo que se faz é com transparência absoluta. O eleitor na cabine é só ele no segredo do seu voto, nada mais. Ninguém ganha antes da eleição, ninguém perde antes da eleição. O eleitor é que decide sozinho e a urna registra o querer do eleitor. Então, o teste de integridade é um instrumento a mais para a comprovação e a segurança e a confiança que todas as cidadãs e cidadãos brasileiros podem ter no sistema eleitoral, devem ter no sistema eleitoral e que jamais foi questionado seriamente.
Vamos agora para o Rio de Janeiro para conversar com a repórter Fernanda Nogueira, da TV Assembleia do Rio. Boa tarde, Fernanda. Como foi a manhã de votações por aí?
Boa tarde aos colegas da TV Senado, boa tarde a todos que nos assistem. As eleições no estado do Rio acontecem com tranquilidade até agora nos 92 municípios fluminenses. Das quase 42 mil urnas eletrônicas distribuídas pelo estado, apenas 157 tiveram que ser trocadas, sendo 83 urnas aqui na capital, Rio de Janeiro. É um número bastante pequeno, normalmente nas eleições são 3% das urnas que são substituídas, e hoje não chegou até 0,4%, então são poucas urnas que precisaram ser trocadas. Mais cedo, aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, no centro aqui da capital Rio de Janeiro, o presidente do TRE, desembargador Henrique Figueira, falou sobre a troca de localização de algumas sessões eleitorais. O desembargador explicou que essas sessões ficavam dentro de comunidades dominadas por facções criminosas e que, por isso, não era possível garantir a segurança dos eleitores. Mas, segundo o desembargador Henrique Figueira, os novos locais de votação são bastante próximos dos antigos para não prejudicar aí os eleitores fluminenses. O Rio de Janeiro tem 92 municípios, como eu falei, cerca de 13 milhões de eleitores. É o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. 11 cidades podem ter segundo turno para o cargo de prefeito nessas eleições. São os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, 200 mil pessoas aptas a votar neste domingo. E são os municípios, além da capital Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, São João de Meriti, Campos dos Goitacazes, Belfor Roxo, Petrópolis, Volta Redonda e Magé. Nesses municípios que eu citei, a eleição pode ser decidida em segundo turno caso nenhum candidato a prefeito atinja a maioria absoluta dos votos, ou seja, metade mais um, descontando aí os nulos e brancos. Onde for confirmado o segundo turno, os eleitores voltam às urnas no dia 27 de outubro. Eu retorno para vocês.
Muito obrigado, Fernanda, conversando conosco ao vivo direto da capital fluminense. Capital essa que estamos aí numa enorme expectativa para saber se se resolve no primeiro turno, como indicam as pesquisas, ou se pode ter segundo turno, uma das 11, como nos disse a Fernanda, que vai ter segundo turno, mas você vai saber de tudo o mais rápido possível, a partir das 5 horas da tarde, quando a gente aqui no nosso esforço concentrado de cobertura com TV Câmara, TV Senado, Rádio Senado, vai estar trazendo para você os números em tempo real, assim que eles saem do Tribunal Regional Eleitoral de cada uma das unidades da federação e são totalizados aqui no TSE, não é isso, Ronaldo?
Exatamente, Lincoln, e nós vamos agora para o sul do país, para a cidade de Curitiba, que costuma ter uma das apurações mais rápidas, né, entre as capitais. Quem vai conversar com a gente é a Michele Estival, repórter da TV Câmara Municipal de Curitiba. Boa tarde, Michele, tudo certo por aí? Quais são as informações que você tem para nós?
Boa tarde, Ronaldo e Lincoln. Estou aqui direto da Câmara Municipal de Curitiba, que é o Palácio Rio Branco, onde temos 38 cadeiras que devem ser ocupadas aí por novos vereadores ou vereadores reeleitos. Nós temos aqui 752 candidatos a essas cadeiras. E, inclusive, fizemos uma campanha de conscientização para que as pessoas votem, né, de forma muito consciente, porque essas cadeiras elas são importantes para a cidade, afinal, o vereador é o político mais próximo da população. Então, tivemos aí uma campanha com 15 podcasts e falamos muito sobre essa responsabilidade do eleitor de pensar bem antes de colocar esse vereador em alguma dessas cadeiras aqui. Então, a Curitiba é o maior eleitorado do estado do Paraná, mas segue por outras cidades também, como Londrina, na sequência, né, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, São José dos Pinhais é a região metropolitana de Curitiba, e aí temos Foz do Iguaçu. O Paraná tem 399 municípios, 186 zonas eleitorais e 4.826 locais de votação. E, assim, a informação que a gente tem é que está tudo muito tranquilo. A gente ouve ali a informação do Rio de Janeiro, né, da capital Rio de Janeiro, e essas informações que a gente percebe que é uma realidade muito local deles, aqui não ocorre. E, inclusive, nós temos a informação de que as pessoas não precisam pagar pela passagem de ônibus, então hoje as pessoas podem ir ao seu local de votação livremente sem ter que pagar pelo transporte público, inclusive, né? Então, um dia muito tranquilo, não há filas nas sessões eleitorais, a gente tem informação de que está tudo muito, muito fácil, né? As pessoas chegam e já conseguem votar, não há tumultos, e ao longo do dia a gente vai acompanhando aqui para ver se tem mais alguma informação, se houve algum, a gente pode passar para vocês aí no meio da tarde, se houve mais algum problema, mas a princípio Curitiba sempre é realmente muito tranquilo e a apuração é muito rápida também.
Muito obrigado, Michele, da TV Câmara Municipal de Curitiba. Como ela disse, tudo tranquilo, a apuração muito rápida, né? Curitiba é sempre bate recorde.
Que, né, bom, Lico? Né? Eleição tranquila vira notícia, porque a gente teve uma eleição há 2 anos atrás um pouco tumultuada, né? Então a tranquilidade É uma
e
boa
como,
notícia.
E como a Michelle disse, ao longo do dia nós vamos trazendo novas informações, né, se acontecer algo fora do padrão.
Que continuem boas, né?
Que continue. E a eleição para prefeito na cidade de São Paulo está sendo uma das mais disputadas do país. Nós vamos ver agora com a repórter Andrea Godoy, que está na Câmara Municipal de São Paulo, qual é o clima na capital paulistana. Boa tarde, Andrea. Como estão as coisas por aí?
Olá, muito boa tarde, Ronaldo, Lincoln. Bom, aqui as eleições estão transcorrendo de forma tranquila, né? Pelo menos isso foi o que o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE de São Paulo, disse há pouco tempo numa entrevista coletiva. A gente fala aqui da sede do Poder Legislativo da Câmara Municipal, que é o Palácio Anchieta, e eu quero destacar que são 1.016 candidatos aqui na capital, há 55 cadeiras que estão disponíveis aqui na Câmara Municipal para os próximos 4 anos. E uma das atribuições dos vereadores será fiscalizar um desses 10 candidatos que vai se eleger a prefeito. E tem grande possibilidade, de acordo com as pesquisas, de termos um segundo turno, porque, como vocês frisaram, realmente a disputa aqui está muito acirrada. E nessa coletiva de imprensa que o presidente do TRE concedeu há pouco tempo, ele disse que está tudo dentro da normalidade, apesar de algumas prisões de pessoas que estavam ali esparramando santinho, sabe? Querendo pegar aquele eleitor indeciso de última hora, que olha para o chão para ver em quem vai votar. Não é uma boa atitude, mas é o que está acontecendo. Ele não especificou quantas pessoas foram presas, mas houve essas prisões e ele destacou que, além de ser crime eleitoral, também é falta de consciência ecológica. Bom, ele informou também que, devido ao excesso de acessos, né, as pessoas acessando nesse aplicativo e-título para justificar o voto, houve um pouco de instabilidade no sistema, mas que agora já foi corrigido. E as filas também não foram muito longas nesse primeiro horário de votação aqui na capital paulista. Tudo, então, dentro da normalidade. Troca de urnas também foi baixa, né? Aqui na capital, das mais de 26 mil urnas utilizadas, 81 foram substituídas por alguma falha, o que corresponde a 0,3% do total. E no interior, no restante do estado, as mais de 76 mil urnas utilizadas, apenas 192 foram trocadas, correspondendo a 0,25% do total. Aqui na Rede Câmara São Paulo, que é a imprensa oficial da casa, a gente tem uma página que nós colocamos a dispor dos eleitores, caso eles tenham algumas dúvidas, como, por exemplo, saber que documento eles podem usar, se eles não encontram o título eleitoral deles, ou onde procurar a sessão, né, que eles votam. Então, a gente tem essa página para dar esse apoio para o eleitor. Para acessá-la, basta clicar lá, saopaulo.sp.leg.br/eleições, sem acento, 2024. Eu volto com vocês.
Muito obrigado, Andrea. Bom resto de tarde aí, de muito trabalho para a gente, até 5, até terminar, né, o processo de apuração.
E a partir de 5 começa a segunda etapa, né, que
sim,
é a apuração.
Sim, sim, sim. E te convido a estar conosco aqui a partir das 5 horas. Dini e Hermes estarão trazendo para você em tempo real todos os números da apuração e a repercussão também com alguns dos nossos convidados. Mas a gente continua em São Paulo agora, porém no interior, porque o presidente Lula votou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, né, como já faz há décadas. Vamos ver como foi.
A sessão eleitoral do presidente Lula fica na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no ABC Paulista. O presidente votou acompanhado da esposa Janja e dos ministros Alexandre Garcia e Luiz Marinho. Ele falou que votar é o exercício da democracia e citou a importância de combater fake news. Lula embarcou de Brasília para São Paulo no fim da tarde de sexta-feira.
E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, votou em Belo Horizonte hoje de manhã.
A sessão eleitoral da ministra Carmen Lúcia fica no Colégio Santo Agostinho, no bairro também chamado Santo Agostinho, na zona sul da capital mineira. Ela chegou antes das 8 horas da manhã e aguardou na fila com outros eleitores e até conversou com alguns deles. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral votou por volta das 8h15. Depois, ela voltou a Brasília para acompanhar a votação e a apuração no TSE. As imagens são da TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Brasília não tem eleição municipal, a gente sabe, mas é cercada de eleições, né? A capital federal aqui tem vários municípios do chamado entorno da capital, só no estado de Goiás são 13, neles todos não acontece segundo turno, e o comparecimento foi considerado dentro do normal, manhã tranquila, como a gente tem visto aí em várias partes do país, nas sessões eleitorais. Quem acompanhou e nos conta é o Paulo Acrísio.
Desde muito cedo, os eleitores aguardavam pacientemente a abertura dos portões. Dos 13 municípios goianos no entorno de Brasília, Águas Lindas foi o que mais recebeu títulos transferidos da capital federal nos últimos 2 anos. Mais de 4 mil mulheres e homens fizeram questão de participar. Marlene Terezinha foi uma das primeiras a cumprir o dever de cidadã pela primeira vez na cidade onde é recém-chegada.
Eu gosto de desafios e eu vi que aqui nós temos muitos, né? Então eu vim para... Eu acho que aqui vai ser um lugar que a gente vai desmembrar.
A história de Águas Lindas pode ser contada a partir da trajetória das pessoas que escolheram este lugar para viver e trabalhar. A proximidade com Brasília oferecia oportunidade de emprego. E as pessoas que de início moravam aqui e trabalhavam lá, resolveram dar vida própria à cidade. A população aumentou e hoje Águas Lindas não é mais uma cidade dormitório.
Quando você é morador de uma cidade, você tem por obrigação de votar naquela cidade. Porque para que você possa exigir melhorias, né, dos governantes, então você tem que votar na cidade. Exercer o seu direito de cidadão na cidade da qual você mora.
O calor era intenso. No final da manhã, era grande a movimentação nas ruas do bairro Jardim Brasília, com o comércio aberto e onde se concentram a maioria das sessões eleitorais. No Colégio Érico de Souza Ferreira, votam nada menos que 7 mil pessoas. Mesmo assim, nenhum incidente foi reportado. Pena que ainda não foi dessa vez que nos livramos da poluição visual.
Triste, né? Érica Christian, que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, nos acionou, então vamos para lá com ela. Érica, que você nos conta?
Pois não, Lincoln. Acaba de sair mais um boletim de registros feitos em todo o país e que foi divulgado agora há pouco pela Polícia Federal. Até o momento, R$ 95 mil em dinheiro foram apreendidos hoje. 1.949 materiais de campanha também foram recolhidos pelas polícias nos municípios. 13 veículos e 12 armas foram apreendidas também em todo o país. No total, 139 eleitores foram conduzidos às delegacias, 68 eleitores foram efetivamente presos. Há também 27 prisões em flagrantes relacionadas aos crimes eleitorais cometidos hoje em diversos municípios. 21 candidatos, 21 políticos, também foram levados às delegacias e, segundo a Polícia Federal, 5 candidatos foram presos. Os crimes mais comuns que foram registrados ao longo desta manhã são os seguintes: compra de votos, no total de 195 registros. Outros tipos de crimes eleitorais que foram cometidos somam 179. Boca de urna, 52 ocorrências. Propaganda irregular, 52. Violência cometida entre eleitores e também candidatos, 28. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, já se encontra aqui na sede da corte e deverá se manifestar sobre esta manhã de eleições em todo o país a qualquer momento. Lincoln Ronaldo.
Muito obrigado, Érica Christian, repórter da Rádio Senado, nossa colega que nos acompanha nessa cobertura. E a repórter Thaisa Lima, da TV Assembleia Legislativa de Pernambuco, acompanhou durante a manhã a votação em Recife e tem mais informações diretamente da capital de Pernambuco.
Aqui em Pernambuco, segundo o maior colégio eleitoral do Nordeste, mais de 7 milhões de eleitores são esperados neste domingo para escolher seus representantes aos cargos de prefeito, e vereador. Aqui na capital, são 7 os candidatos ao cargo de chefe do Poder Executivo, incluindo o atual prefeito João Campos, do PSB, que aparece nas pesquisas com o maior percentual de intenção de voto. Um dado curioso é que, após os dados do último censo divulgado em 2022, a Câmara de Vereadores do Recife perdeu 2 cadeiras, caindo de 39 para 37 vereadores. Isso teve impacto também no número de postulantes ao cargo, que teve uma redução de 42%. Neste ano, 178 mulheres e 335 homens são candidatos a vereador em Recife. A gente só vai saber quem vai assumir essas cadeiras no final do dia. Também aqui em Pernambuco, são 6 as cidades que são aptas pela Justiça Eleitoral até segundo turno. Além do Recife, que tem mais de 1 milhão de eleitores, são as cidades de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, na região metropolitana, Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no sertão do São Francisco. A gente continua acompanhando as eleições municipais para saber o resultado aqui nos 184 municípios de Pernambuco. Thaisa Lima, da TV Alep, para a cobertura das eleições municipais 2024.
E vamos agora às informações do Maranhão. O repórter Eli Coelho, da TV Assembleia do Estado, acompanhou a votação durante a manhã e tem os destaques da capital maranhense.
Na capital maranhense, o maior colégio eleitoral do estado, o início do dia de votação foi tranquilo. Nos locais de votação, filas ainda pequenas no início da manhã. Mais cedo, na solenidade de abertura das eleições, o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral falou sobre o momento importante para a cidadania e convocou os eleitores para cumprirem o seu papel para garantir eleições limpas.
Temos, portanto, um convite, uma convocação à cidadania. Há 92 anos, a Justiça Eleitoral organiza, administra e procura fazer todo o esforço republicano possível para entregar eleições limpas. Agora, é fundamental que o eleitor cumpra a sua parte. Hoje é o seu grande dia. É o momento do encontro dele com a urna. O momento em que ele vai conscientemente, com muita responsabilidade, colocar lá, digitar o seu voto e ter a certeza absoluta de que o resultado das urnas, o resultado da vontade popular, será aquele assegurado pela Justiça Eleitoral.
Mais de 5 milhões de eleitores devem comparecer às urnas nos 217 municípios maranhenses ao longo do dia até às 5 horas da tarde. Eli Coelho, da TV Assembleia Maranhão, na cobertura das eleições municipais 2024.
Quase 2 milhões e 700 mil piauienses vão às urnas hoje para escolher prefeitos e vereadores nos 224 municípios do estado. 11 cidades não terão disputas por terem candidatura única. As informações são da repórter Maria Vitória Anselmo, da TV Assembleia do Piauí.
Neste domingo, o piauiense acordou cedo para votar. 2.698.764 eleitores estão aptos para irem às urnas hoje nos 224 municípios do estado. Em Teresina, o maior colégio eleitoral do Piauí, com 589 mil eleitores, 9 candidatos disputam a prefeitura municipal. Já em Miguel Leão, o menor colégio eleitoral do estado, os 1.921 eleitores vão escolher entre os 2 candidatos a prefeito. 11 municípios terão candidatura única, sem disputa. E 172 cidades do estado receberam reforço das forças federais nestas eleições. Já a Polícia Militar enviou quase 7 mil policiais para os mais de 3.500 locais de votação. Aqui, na capital, Teresina, a votação começou logo cedo da manhã em clima de tranquilidade.
Por que que o senhor veio voltar logo de manhãzinha, cedo, 8 horas da manhã?
Primeiro porque é uma obrigação de todo cidadão brasileiro cumprir com o seu dever cívico de participar desse evento tão importante para o país.
Todas as eleições o senhor sempre vem cedo?
Com certeza, estarei todas as vezes cedo aqui.
Sempre vim cedo, sempre. Porque eu gosto de chegar primeiro, ser as das primeiras.
E gosto deu tudo certo?
Deu tudo certo, hoje foi bom, tranquilo também. Só é para 2 pessoas, né, para votar, é rápido.
A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí é de que a apuração seja concluída em todo o estado até às 10 horas da noite. Maria Vitória Anselmo, da TV Assembleia do Piauí, na cobertura das eleições municipais de 2024.
E agora nós temos informações de como está o movimento de eleitores em Minas Gerais. Quem está lá e nos conta mais detalhes é a repórter Natália Bini, da TV Assembleia Legislativa de Minas.
Em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, são 16.469.155 eleitores. De acordo com o TRE, em relação à última eleição municipal, houve um crescimento de 3,65% do eleitorado. As mulheres continuam sendo maioria, 52%. Os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo, são 149.059, ou 0,9% do eleitorado. Também é facultativo para 11,4% de pessoas acima de 70 anos. Entre o eleitorado apto a votar em Minas Gerais, 123.433 pessoas declararam ter algum tipo de deficiência. Minas tem mais de 11 mil sessões com acessibilidade. Aqui no estado serão cerca de 210 mil mesários para garantir o funcionamento das mais de 53 mil sessões eleitorais. E temos aqui 2.328 candidatos à prefeitura e mais de 68 mil pessoas disputando o cargo de vereador nos 853 municípios. Para garantir a segurança no estado, a PM montou uma operação que vai contar com cerca de 38 mil policiais. Todo o efetivo foi convocado, incluindo administrativo, policiais em formação e de folga. Em Belo Horizonte, além de vereador e prefeito, os eleitores terão que votar em um referendo para decidir uma mudança na bandeira da cidade. Aqui na capital, a disputa está acirrada e muito indefinida. Os três primeiros lugares se alternaram e a margem de erro já apontou o empate técnico. No levantamento mais recente da Quest, divulgado ontem, o candidato Bruno Engler, do PL, apoiado por Bolsonaro, aparece com 30%. O atual prefeito Fuad Noman, do PSD, tem 25%. E Mauro Tramonte, apoiado pelo governador Zema, que já esteve em primeiro, aparece em terceiro, com 20%. O dia promete ser muito agitado e cheio de emoções aqui na capital. Natália Bini, da TV Assembleia, na cobertura das eleições municipais de 2024.
Em Juiz de Fora, o responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral considera que o período de campanha dos candidatos foi tranquilo, com poucas irregularidades. É o que nos mostra a repórter Renata Miranda, da JFTV.
Juiz de Fora é cidade polo da Zona da Mata Mineira, com mais de 540 mil moradores. Nesse ano, nas eleições municipais, seis candidatos disputam a prefeitura da cidade e 376 concorrentes a uma das 23 cadeiras da Câmara Municipal. Ao longo do dia de hoje, mais de 390 mil eleitores comparecem às urnas e agora eu vou conversar com o chefe de cartório responsável pela fiscalização da propaganda durante a campanha eleitoral, é o Gilter André da Silva. Obrigado por comparecer aqui conosco nessa cobertura das eleições. Como é que foi o processo eleitoral este ano? Teve muito indeferimento de candidatura, propaganda irregular?
Nós tivemos uma propaganda eleitoral e um período eleitoral relativamente tranquilo nessas eleições. Nós aqui julgamos os processos de registro de candidatos e tivemos apenas 7 indeferimentos. Também com relação à propaganda eleitoral, os pedidos de direito de resposta deferidos foram apenas 5. E as ocorrências das propagandas eleitorais que nos foram enviadas ou que nós mesmos fiscalizamos de ofício também tem sido um número baixo também esse ano.
Eu acabei de falar que são mais de 390 mil eleitores, mais precisamente 390.203 eleitores. Eles vão comparecer a quantas urnas?
Esses eleitores vão comparecer a 1.257 urnas eleitorais.
Só para a gente garantir que o eleitor vai comparecer e ter o seu direito de voto, que documento ele precisa levar?
Ele precisa levar o e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, se ele tiver, e aí ele não precisa de outro documento. Caso ele não tenha o e-título, ele tem que levar um documento oficial com foto.
Gilter, obrigada pela entrevista. Renata Miranda, da JFTV, na cobertura das eleições 2024.
E nesse momento, algumas rádios que estão com a gente passam a transmitir a programação local. Mas às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, elas voltam a integrar a nossa rede legislativa e o ouvinte vai poder acompanhar em tempo real aqui com a gente a apuração dos votos em todas as capitais. Não perca!
Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.